Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com João Anzanello Carrascosa. Ele é paulista, graduado em Publicidade e Propaganda pela USP, tem mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, é professor titular e dá aula de redação publicitária. É autor de vários coletâneas de contos, romances, também tem obra para crianças, jovens e alguns prêmios importantes. Ele é autor do A Terra do Lar, um livro publicado pela editora Positivo, e a gente conversa com ele sobre esse livro e sobre outras coisas que ele faz. Bom dia, João, prazer em falar com você.
Oi, bom dia, Rosalia. Prazer é meu aqui estar com vocês aí do universo literário. Para a gente falar um pouquinho da Terra do Lar, terra de Cabo, terra de todos os lugares, né?
Exatamente, é o nosso mote da conversa, é o Terra do Lar. Mas a gente sabe que você tem muitos livros infantis publicados. E antes, eu queria que você falasse um pouco como é que é essa motivação para escrever livro infantil, você que é um professor de publicidade aí da USP.
Bom, então, eu acho o seguinte, eu acho que a publicidade, eu trabalhei muitos anos como redator de propaganda, praticamente a vida toda, ainda atuo, né? Não mais em agência, mas fazendo trabalhos paralelos. E em determinado instante, a gente fazendo anúncios para todo tipo de produtos, você tem públicos distintos. Então, em determinado instante, eu estive numa agência em que eu tinha que fazer comerciais de televisão, tinha que fazer anúncios, tinha que fazer filmes, os mais variados materiais publicitários, e para produtos infantis. Então, tinha muito chiclete, por exemplo, chiclete ping-pong, o chiclete Plock, tinha um anunciante de brinquedos que era Glaslit, fazia uma série de produtos para criança. E aí a gente tinha que fazer também materiais para conversar com esse público. E eu já escrevia, né, literatura adulta,
contos,
literatura,
né, principalmente.
Né, jovem. E aí acabei pegando um certo jogo de cintura também, vontade de escrever para criança.
Sim, que legal isso, porque você escreve com poucas palavras, é o que a publicidade tem, né? É pouco texto e muito conteúdo.
É, de certa maneira o texto publicitário ele exige, né, uma certa concisão, uma precisão, ele tem que ser curto, sintético, caber em pouco tempo, pouco espaço, e ele tem que ser significativo, ele tem que ser expressivo, ele não pode ser simplesmente um trabalho comum, ele precisa realmente proporcionar uma empatia, né, com o leitor.
E nem precisa de explicar muito a coisa, né?
Exato, você precisa levar o leitor à imersão, àquele universo que você, com o texto, constrói. Né? Produzir uma espécie de contágio, né? Transportá-lo para aquele mundo que você ali delineia, né? Uns determinados limites.
É interessante isso, porque tem tudo a ver com terra do lar, né? A gente não precisa nem de falar qual que é o lar.
Sim,
o lar é o que não está aqui, o que não está cá, o que não está perto da gente, né?
É, eu acho que é exatamente, né? Eu acho que os universos, eles se misturam de certa maneira e por si só eles, né, nos seus nomeados, eles já nos significam, né? Já nos dão luzes e chaves de interpretação, né? Como a Terra do Lar, então a gente tem esse mundo onde as coisas não estão aqui, né? Ou o espaço onde as coisas que não estão aqui ganham uma outra dimensão quando desaparecem de cá.
É verdade. Você parece, não sei, eu acho que eu li isso, que você prefere escrever contos.
Então, Rosali, na verdade, eu gosto de escrever, já escrevi romances infantis juvenis, várias novelas, histórias curtas para criança, como esse Terra do Lar. Mas eu tenho uma predileção, um gosto, como se fosse o meu habitat literário, sabe?
Sim,
por escrever histórias curtas. Então, acabei, digamos, me dedicando mais ao aprimoramento do conto. Acabei publicando muitos livros de contos e não só para adultos, também cheguei a escrever contos, livros de contos para criança, né? Ou seja, os livros são livros, né? E às vezes há um público que encontra maior luz naquele texto. Então, às vezes, as crianças gostam mais de determinados tipos de texto, porque eu acho que a literatura serve para todo mundo, né?
Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos seus livros, ó. As Flores do Lado de Baixo, De Papo com a Noite, O Vaso Azul, que é contos, né? Você tem contos breves latino-americanos também, Fora da Ordem do Progresso, O Menino que Furou o Céu, O Meu Avô Espanhol. Você escreve também em espanhol, João?
Não, apesar de ser, né, de uma família espanhola, uhum, né, meus avós vieram da Espanha, da região de Andaluzia.
Sim. E tem seu nome, a gente
lá,
percebe.
Isso, meu avô paterno, né?
Sim.
E, mas assim, eu não escrevo
nessa língua,
né? Uhum. Quando eu nasci, a gente já estava mais ou menos aculturado. Mas se falava um pouco de espanhol em casa. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, né? Uhum. Uma cidade pequena chamada Cravinhos, próxima a Ribeirão Preto.
Sim.
Mas assim, é uma língua que eu tenho muita proximidade, tenho muito gosto. E agora, nesse ano, agora em junho, a gente teve tradução de uma coletânea de contos minha, que é o Volume do Silêncio.
Sim.
Que reúne, assim, boa parte da minha obra contística, traduzida para o espanhol.
Que bom!
Então foi muito legal. A gente foi lançar o livro em Madrid, foi na Feira do Retiro, que é a feira anual.
Sim.
Lá do livro, né?
Uhum.
Depois lançamos na Casa do Brasil também, onde há um contingente de brasileiros ali orbitando, estudando, buscando cultura.
Sim.
Então foi uma coisa muito legal a gente sentir que também a obra da gente... De repente chega num lugar onde foi também a nossa raiz.
É verdade.
Né? E como você estava falando, esses primeiros livros, As Flores do Lado de Baixo, de Papo com a Noite, eles são livros infantis, são histórias curtas, né, para criança, assim, uhum, como esse A Terra do Lá, que vai mais por um lado da poesia, né?
Sim.
O Menino que Furou o Céu também é uma novela infantil, infanto-juvenil. O Vaso Azul já é um livro de contos. Né, o Volume do Silêncio, esse que eu te disse, é um livro de contos.
Sim.
Depois a gente teve o Dias Raros, a gente teve Duas Tardes, todos livros de contos. E agora, recentemente, agora mais ou menos aqui duas semanas, a gente vai lançar os Amores Mínimos, que é também uma coletânea de contos, aí em Belo Horizonte.
Ah, que bom, avisa pra gente anunciar aqui.
Um evento aí a gente já vai aproveitar para lançar esse livro de contos.
Uhum. Muito bom. E... como professor, o que, que você diz para um novo escritor?
Olha, Rosalie, eu acho assim, cada aspirante, né, à arte da literatura, que, uhum, que tem a necessidade de se exprimir por meio da palavra, tem o seu estágio, tem a sua trajetória, tem o seu instante, né, o seu desenvolvimento, a sua formação. Então, às vezes, a gente está dando oficinas literárias, ou está em interação com jovens escritores, gente que está começando a escrever, ou está com produção... já em andamento, e o contato é sempre muito, muito fértil, muito, muito rico, e a gente sempre diz, a gente só está um pouquinho mais à frente do caminho.
Sim.
Né? Porque no fundo, assim, você tem que buscar a sua linguagem, tem que buscar a sua voz, ele tem que se exercitar, ele tem que fazer as leituras, ele tem que encontrar, eu diria, a sua família literária.
Principalmente, né? Ler muito, né? Experimentar
exato,
todos
exato.
Os gêneros.
A leitura, ela é um ponto de partida, ela é a matéria-prima pro escritor, o aspirante à arte da escrita, encontrar ali os seus autores preferidos, as vozes com as quais ele quer dialogar, né? Ele responder aqueles universos que foram criados por outros escritores. Quer dizer, sem leitura, o escritor ele tem dificuldade, ele não catalisa, né, rapidamente o seu caminho, né? Ele fica ali bordeando. Então, é necessário demais você fazer a leitura. Eu acho que todo escritor, antes de ser um escritor, ele tem que ser um exímio leitor.
Sim, já passou, né, por muitos que vieram antes dele, né?
Exatamente. Ele tem que entender essa tradição que o antecedeu. Ele tem que aprender, né, a interpretar os outros textos, a mergulhar, ter o prazer da leitura que advém de livros que outros construíram.
Uhum.
Ele tem que ter vontade de também fazer a parte dele.
Sim, com certeza. João, e os prêmios? Você já recebeu vários, recebeu o Concurso Nacional de Histórias Infantis no Paraná, o Guimarães Rosa, que foi patrocinado pela Rádio França Internacional, e o Jabuti também.
Então,
são importantes os prêmios, né?
Olha, na verdade, Rosalie, os prêmios, eles sempre são importantes, a gente fica muito feliz por eles, né?
Uhum.
Eles, de alguma maneira, injusto ou injustamente, eles apontam um certo reconhecimento, um olhar da crítica e mesmo do público para com a tua obra, porque você precisa do outro lado, você precisa do público, daqueles que te leem.
Sim.
Com quem dividir, com quem partilhar a tua literatura. Então, quando você, né, começa a ter uma visibilidade, a sua obra começa a ser lida, É, e isso muitas vezes se concretiza por meio de um prêmio, de gente que, de leitores, né, especialistas, críticos, gente que se debruça sobre sua obra e encontra ali qualidade, é muito animador, isso te estimula muito. Apesar de que, assim, a gente sempre busca fazer a literatura independentemente de premiação.
Sim.
Porque, no fundo, o mérito maior, né, a grande alegria é você ter leitores.
Encontrar os leitores, né?
O prêmio é o leitor, né?
É verdade.
Você sente uma felicidade quando você encontra nesses bate-papos, nesses encontros com o público frente a frente, em oficinas literárias, em lançamento de livro, ou quando você recebe um e-mail, uma carta. É, quando você tem interação com o leitor e ele encontra, né, beleza no seu texto, aí isso é uma coisa impagável, né? Isso é muito melhor do que qualquer outro tipo de prêmio. Embora os prêmios literários também, de certa forma, podem atestar a qualidade do seu trabalho e também te
estimular. E amplia, né, seu universo também, né? O seu universo de leitores, de uma
certa forma. Claro, claro. Você fica, né, você tem mais vontade de... Mas também isso te impõe uma responsabilidade, continuar sendo humilde.
É verdade.
Os prêmios também, muitas vezes, eles não são bons nem ruins. Eles são, às vezes, necessários para olhar um pouco, né, o campo literário, para olhar quem está se destacando, quem está fazendo um trabalho consistente. Mas nem sempre eles significam um crescimento, muitas vezes, do autor, né? Um aprimoramento. E às vezes eles funcionam de forma contrária. O sujeito acaba ganhando uma série de prêmios e acaba se mantendo na fórmula, porque estava dando certo. Então o escritor, o tempo todo, você tem que ser instigado a se aperfeiçoar.
É isso mesmo. João, eu estou aqui me deliciando com o seu livro. Você começa justamente para onde foi parar a cabeça da mula sem cabeça, né?
Sim.
E é muito legal, porque você passa por coisas que não existem, quer dizer, não existem no concreto, né? A gente trabalha aí, na, a mula sem cabeça está no lado da mitologia, né? Aí você trabalha com as coisas da natureza, a luz, o sol... E o trabalho da Ionite também nesse livro, Ionite Zilberman, tem uma página que ela reúne um monte de coisa que a gente não vê mais, por exemplo, ficha de telefone.
Sim, sim.
Muito legal, não é?
São muito bonitas as ilustrações que ela fez e ela realmente tem um mix de técnicas que ela utiliza e que se casa muito bem, né, com a história que a gente buscou contar, que são uma forma de demonstrar esses objetos de fato que a gente acaba perdendo, são muito fáceis de perder.
Então,
a gente perde guarda-chuva, perde lápis, perde meia, perde moeda.
Moeda de país que não tem mais, né?
Exatamente,
que,
são
que
coisas
já,
que a gente,
já
né,
caiu.
Coisas pequenas a gente perde, porque quase que a gente não as enxerga e elas desaparecem aí nos interstícios do mundo, aí, desses outros universos. Mas também a gente perde
o dente de leite,
né?
O dente de leite é muito legal.
Pois é, a gente perde o dente de leite. E as coisas que desaparecem também, né?
Sim.
O espaço, quer dizer, para onde vai a luz quando ela não está acesa? Né? Ou o silêncio, assim, que onde vai o silêncio quando se faz algum barulho? Ele foge, para que canto que ele vai? Então, assim, eu acho que esse é o legal da poesia. É o inesperado, é aquilo que te transporta para um mundo... Do imprevisível, né? Do reencantamento.
Sim.
Né? Que o olhar, muitas vezes, infantil, está mais próximo, ele está mais, pronto para se afinar.
É verdade. E dos mistérios da vida, né?
Exato. Porque, às vezes, no cotidiano da vida, a gente vai deixando que certos véus vão cobrindo, né? As belezas, e a gente acaba não enxergando-as mais. E, no entanto, elas estão lá.
Esse
olhar infantil nos leva de novo, né? O imprevisível da poesia, da aventura literária, nos conduz de novo a esse mundo de belezas.
É verdade, João. Muito obrigado por falar com a gente. Seu livro é uma delícia mesmo. Faz parte da coleção Fio a Pavio, da editora Positivo, não é isso?
Exatamente. Esse. Eu fico contente de estar aqui com vocês, poder dividir com seus leitores, ouvintes, a oportunidade de falar dessa nossa terra, enfim, das tantas terras que se misturam aí na nossa vida.
É verdade. A gente, no Brasil, veio de um grande caldeirão, que é o mundo, né?
Exato, exato.
João, muito obrigado. Prazer em falar com você aqui.
Tá, eu que agradeço, viu? Um beijo para todos aí, seus ouvintes.
Tá bom. Um grande abraço. Valeu. Eu conversei com o João... A Anzanello Carrascosa, ele é o autor do livro A Terra do Lar, que é o livro da editora Positivo, que faz parte da coleção Fio a Pavio. É um livro super delicado, muito bonito e que é isso. Fala um pouco do mistério das coisas, o mistério da vida. A Terra do Lar.